Olá, aqui é o pastor Nivaldo Ximenes, da Assembleia de Jundiaí, e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada.
A palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos é uma orientação do Espírito Santo, que ele já começou a falar conosco desde o início do culto, nesse sentido, né, de adorarmos o nome do Senhor. E o hino que a irmã Noemi cantou também vem a cooperar conosco no sentido de refletirmos, né, sobre o tema proposto. Então, sem mais tempo a perder, né? Vamos para João capítulo 4, Evangelho de João, versículo 19 a seguir. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês lhes dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Jesus então respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Amém? Jesus é tudo, né, meus irmãos? Aleluia. Jesus é o nosso, como diz um amigo. Acho que o irmão Cesário conhece muito bem aí, o irmão Aldivino, que fala: Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso amigo mais chegado, né? E tem um hino da Harpa Cristã, que é o hino de número 8, que fala: Cristo Jesus é fiel amigo, né? E a estrofe repete: Ele só, Ele só, Ele só. Então, ficamos felizes, né, de poder ter conhecido esse Jesus amigo Salvador. E ele se preocupa conosco, e ele, como bom pastor, nos ensina os caminhos, né, que devemos seguir para chegar até a presença de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, é muito conhecido, muito se tem falado, mensagens bem empolgantes, né, alegres, de ensino, de orientação, de salvação, mensagem evangelística sobre esse episódio da mulher samaritana, né? Da mulher que encontrou com Jesus aqui no poço de Jacó. E dessa forma, o texto, ele não se esgota em tudo que a gente vai refletir aqui hoje, porque essa é a beleza da palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é poderosa, ela é viva, ela fala conosco, ela fala comigo de uma forma. Às vezes eu leio o texto, o irmão lê outro, e o Espírito Santo chama a atenção para uma parte do texto, e aquilo ele toca de forma profunda. Eu não estou aqui me referindo à interpretação consistentemente teológica, porque a palavra de Deus diz que a própria palavra interpreta a si mesmo, né? E todo o texto, né? Até o pastor comentou isso agora no começo do culto, né? Todo o texto fora de contexto acaba se tornando um pretexto, né, para fundamentar argumentações. Mas não é isso que nós queremos tratar, é a questão justamente daquilo que o Espírito Santo já começou a falar conosco desde o início do culto, né? A questão da adoração. Se nós lemos o Velho Testamento, quando a gente chega numa leitura sistemática, num livro de Levítico, pelo menos, você percebe a preocupação do Senhor Deus em estabelecer formas de adoração, formas de sacrifício, formas de expiação, formas de dar ações de graças para um povo, né, que foi chamado para servir como um reino sacerdotal. E quem estuda tipologia bíblica sabe, é familiar o tema que nós estamos dizendo, sobre essa tipologia apontar para o Messias, o Salvador, apontar para a grande oportunidade que nós temos, né? Que é outrora, apesar do texto passado apontar para o futuro, ele apontava para a oportunidade, para a forma que teríamos de ter acesso a esse Deus, né? Para pedir, para agradecer, para adorar, para louvar, né? Louvamos a Deus pelo que ele faz, adoramos pelo que ele é. O certo é que chegou a plenitude dos tempos e agora nós temos essa liberdade de chegar até Deus e adorá-los. Agora, isso não exclui, né, os parâmetros bíblicos reservados dentro dos princípios para adorarmos o nome santo do Senhor. Para início de conversa com essa mulher, ela tem aí um susto, né? Recapitulando a história que todos nós conhecemos, principalmente quem já está muito tempo na igreja e já leu esse texto, mostra a forma que Jesus foi até aquela mulher alcançá-la pelo poder e misericórdia, levando o evangelho de salvação até ela. E ela fica abismada, né, a ver que Jesus quebra aquela barreira, né, da cultura na época. Não se podia falar um homem com a mulher. Os rabinos diziam que um homem não podia nem falar com a mulher na rua andando, nem a sua esposa. Barclay, um grande teólogo, diz que os rabinos diziam que era melhor queimar as palavras da lei antes do que dá-las as mulheres, né? E eles preferiam ir para a Eugênia do que dar honra ou poder dar atenção a uma mulher. Tal é a forma que eles enxergavam naquela cultura o papel da mulher. Jesus vem e quebra essa barreira, e diante de Deus, a própria Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz, Paulo fala que todos somos iguais diante do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas por causa de sexo, por causa de idade, por causa de cor, não, né? O próprio Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E é por isso que nós chegamos até Deus. Mas nós, como gentios, estávamos longe de Deus. E agora, até Jesus, só o povo de Israel tinha, dentro daquelas leis, né, cerimoniais. A própria palavra diz que era uma lei cerimonial, que era situações cerimoniais, de chegar perto do morto, os tipos de oferta, etc, etc. E nós que éramos gentios, éramos considerados como pessoas que sem oportunidade. Mas Jesus veio, né? Paulo diz em Efésios que ele uniu dois povos, né? Que ele uniu os gentios e os judeus, e desse povo fez um. E ele chama isso de igreja, né? Noiva do Cordeiro. Outra barreira que Jesus quebra era a barreira da inimizade. E eu não vou aqui entrar no momento histórico da coisa por causa do tempo. Mas os judeus não conversavam com os samaritanos por questões, né, justamente religiosas. E quando Jesus manda aquela mulher e buscar o seu marido, né, ela responde para Jesus que não tinha marido. Aí Jesus diz para ela: verdade, você não tem marido, porque o que você já teve cinco e o que você tem não é seu. Então, quando toca num problema espiritual que ela tinha, né, um problema de relacionamento, um problema de comunhão, um problema de zelo, né, porque a lei dizia, mesmo os samaritanos crendo no Pentateuco, dizia que não podia se divorciar ou ser infiel ao cônjuge, né? O adúltero, a lei era forte. E aí então ela pega e vê que a coisa aperta para o lado dela, e ela pula do campo relacional para o campo teológico. E já acha dar uma desperta e diz para Jesus: eu vejo que o senhor é profeta, o senhor está contando a minha vida. Então vamos lá, Já que o senhor é profeta, vamos para o nosso campo da teologia. Nossos pais dizem que aqui no Monte Gerizim que nós devemos adorar. Vocês falam que é em Jerusalém. Aquela mulher questiona Jesus a forma e o lugar de adoração. Jesus responde para ela: mulher, vocês adoram o que não conhecem. Vocês não sabem o que adoram. Ou seja, a sua oração é truncada. É uma adoração não fundamentada nos princípios do Deus poderoso, do Criador de todas as coisas. Por que que Jesus disse que eles adoravam o que não conhecia? Por que que a adoração deles era falsa? Porque os samaritanos, por causa dessa questão histórica e religiosa, quando o renegado ali, me fugiu o nome dele agora, Manassés. O renegado Manassés construiu o templo no Monte Gerizim, e ali o rei de Samaria passou a adorar o bezerro de Jeroboão e entrar naquela idolatria toda. Então, nos tempos de Neemias, esse renegado, ele constrói o templo em Jerusalém. Então havia uma disputa no lugar da adoração. Só que os samaritanos, eles só consideravam como uma lei dada por Deus de Êxodo até Deuteronômio, só os cinco livros do Pentateuco. E Jesus mostra para eles, e ele valida não somente o Pentateuco, mas os Salmos. Jesus menciona os Salmos, Jesus menciona Jonas, Jesus menciona os profetas, e assim por diante, mostrando que a palavra de Deus foi dada aos homens através, do Santo Espírito de Deus por revelação. E Jesus então mostra para ela, por causa desse problema teológico, a adoração deles se tornou uma adoração falsa. E é interessante que Jesus afirma para ela: olha, a adoração verdadeira vem dos judeus. No versículo 22, Jesus diz para ela: vocês adorais o que não sabeis. Nós, agora Jesus se mostra como um judeu, um judeu praticante, ele diz: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus então toca agora num ponto importante, que é esse que o Espírito Santo tem falado conosco desde o início do culto. E aí diz: se Jesus mostra para ela que existe uma adoração falsa, então quais são as características de uma adoração falsa? Porque nós não podemos simplesmente achar, como muita gente dá nomes a certos tipos de adoração, e que Deus aceita tudo de qualquer forma, de qualquer jeito. Alguns chamam de adoração extravagante, alguns chamam louvorzão, dão nomes, e aqui eu não estou querendo entrar na simplicidade das pessoas, meus irmãos, mas naquilo que é consciente, naquilo que é feito de uma forma que entristece o Espírito Santo de Deus. Então é importante a gente saber, já que existe uma verdadeira adoração, e que Deus, através de Jesus, revela a nós, pelo episódio da mulher samaritana, que é possível achar que está adorando a Deus corretamente, mas está levando uma adoração falsa. Quais são essas características? Existem muitas, eu quero citar pelo menos aqui umas três, não é? Por exemplo, uma adoração falsa, ela seleciona o que se quer saber e entender a respeito de Deus e omite aquilo que não quer. Ou seja, eu escuto uma mensagem, eu leio a palavra e seleciono aquilo que faz bem ao meu ego, aquilo que faz bem à minha situação. Os samaritanos, irmãos, tomavam o que queriam das escrituras, somente o Pentateuco. Eles queriam, prestavam atenção naquilo que lhes era conveniente. Porque se chegassem para o livro dos reis, o livro das crônicas, o livro dos salmos, eles tinham que admitir que Davi era profeta, eles teriam que admitir que Samuel era profeta, eles teriam que admitir as grandes histórias dos reis, livros de crônicas, as formas que os profetas, que nem livro tem na Bíblia, como o profeta Micaías, eram usados pelo Espírito de Deus para trazer a revelação do Deus Javé, do Deus revelador, do Deus eterno. E aí eles iam entrar em parafuso. Então eles chegaram no Deuteronômio, só Moisés para nós, e ponto final, o que não está escrito aqui não tem problema, e acabou-se. Jesus disse: não, a gente não pode selecionar aquilo que a gente quer ouvir, que convém ao nosso que convém à nossa luxúria, ao nosso pecado escondido, à nossa, simplesmente porque nós não concordamos com A ou com B. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, para que nós não entremos nessa religião parcial. Que eu vou no culto dia domingo porque Do domingo é mais animado, os irmãos fazem um negócio, um louvorzão, o grupo canta e chora. E na quarta, e no, na escola dominical, ah não, eu não aguento, tenho paciência de ouvir o irmão Nivaldo, Deus me livre quando ele começa, não tem como, não entendo nada, eu não tenho mais paciência de ouvir o pai, não, aí a gente começa, irmãos, faríamos bem, meus irmãos, em recordar que, embora nenhum homem consegue chegar jamais à verdade absoluta, não é? Nós devemos tender para essa verdade. Qual é a verdade que nós temos absoluta? Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós não podemos pegar fragmento como os samaritanos, não é? E encaixar nas nossas necessidades e a nossa situação e ficar contente achando que Deus está contente com... Não, meus irmãos. A adoração verdadeira envolve nosso ser diário. E aí eu vou falar mais no final. Um segundo ponto de uma adoração falsa. Uma adoração falsa é uma adoração ignorante. E aí não estou falando de temperamento, estou falando, irmãos, de aproximar a Deus com o ser total. Ora, os sacrifícios de expiação, lá de Levítico, de Êxodo, que a lei dizia, não é? Quando tinha um sacrifício de adoração, da expiação, e o cordeiro tinha que ser queimado por inteiro, né? Se abria, se colocava ele todo no altar, ou quando ele era repartido, cortado, mas Deus mandava colocar tudo no altar, as patas. E aí, irmãos, era a tendência de como o fogo começa a queimar, a carne começa a retorcer, encolher, e parece que as pernas podiam até sair para fora. O sacerdote tinha um gafo e ele tinha por obrigação trazer aquele cordeiro completamente para o altar. Me faz lembrar daquele hino, né? Quando tudo trouxemos ao altar, em fervente oração, né? Aquela letra maravilhosa do hino, né? Então, ou seja, nós devemos saber qual é a forma que Deus recebe a nossa adoração, né? A religião, irmãos, pode até começar por uma questão emocional. Uma pessoa pode até chegar a Deus numa igreja que não ensina essa doutrina num lugar onde a gente nem imagina, né? Até ouvindo um rock gospel, ela pode até chegar numa igreja neopentecostal, ela pode até lá na igreja católica começar a reconhecer que Jesus é o Cristo e se empolgar, assim como Cornélio conheceu o Senhor Deus através, olhando o povo de Israel. Ela pode até começar pela emoção, mas ela tem que culminar para a razão. Ou seja, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, ele diz assim: "Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir." Aí ele diz, não é emoção, ele diz: "A razão da esperança que há em vós." Nós podemos até chegar na fé pela emoção, pela alegria. Tem uma parente da minha esposa que ela se converteu ouvindo o Jota Neto, aquele cantor que canta, tem o timbre do Roberto Carlos. E um dia ela encontrou com a gente: "Ah, como eu estou contente na igreja, encontrei um cantor lá na igreja que canta que nem o Roberto Carlos, né?" E aí ele, o Jota, quem conhece o Jota Neto sabe que ele canta, a voz dele é belíssima, os hinos são belíssimos, mas o timbre é igual do cantor Roberto Carlos. E ela conheceu Jesus dessa forma, chegou até ali, chegou pela emoção, que não pode continuar, tem que chegar até o pleno conhecimento da verdade onde se aponta. Então, meus irmãos, a religião é esperança, mas é uma esperança sustentada pela razão e não pela emoção. Por isso que ninguém vai ser desculpável diante de Deus. Então, por isso que Paulo diz que o caminhar do crente ele ilustra a infância. Começa com leite e vai comendo, como diz o pastor Ezequias, com mais substância, comendo comida mais forte, vai chegando. A gente sabe que nós nunca vamos chegar à perfeição de A, de B, ao conhecimento profundo, mas os rudimentos, como Paulo diz, da doutrina de Cristo, as doutrinas que nós sustentamos pela fé, cada um de nós deve saber por que crer. Uma terceira característica de uma adoração fácil, irmão, é uma adoração supersticiosa. É uma adoração que se faz não por um sentimento de necessidade nem por algum desejo autêntico, a não ser basicamente porque o homem temeria que pode acontecer algo perigoso. Era a característica dos adoradores pagãos. Quando Israel ia chegando lá na terra prometida, Deus mandou limpar tudo porque ele contaminava a terra. Ele chegava ao ponto de oferecer seus filhos de sacrifício quando ficava com medo porque a chuva não vinha, quando a colheita não dava, quando o inimigo cercava a cidade. Eles sacrificavam, olha, porque os deuses estão chateados conosco, nós precisamos fazer uma adoração. E cada vez mais aqueles deuses pagãos, aqueles demônios que influenciavam a sociedade daquela época, exigiam mais e mais sacrifício, que afrontavam a Deus e que deixavam as pessoas mais cegas espiritualmente. Jesus alertou os discípulos disso. Jesus falou para os discípulos assim, para os seus discípulos: olha, vocês não podem temer quem pode matar o corpo, cortar. Não, vocês têm que antes temer aquele que pode lançar no inferno. E temer, a expressão ali não é ter medo. Ter medo é conhecer e amar a Deus e honrá-lo, né? Na ausência dos líderes, dos pastores, do esposo, da esposa, do pai e da mãe, temer ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. Então, mas muita gente, até mesmo cristãos, apoia a sua fé, a sua religião, em um vago temor de que pode acontecer se Jesus vier e ele não for, ele vai para o inferno. Por que que você não... Ah, não, porque se eu não for, eu vou para o inferno. Não, né? Uma vez eu disse, eu não lembro aonde, mas eu nunca me esqueço, eu gosto de falar isso. Nós vamos chegar no céu, não é por nossos méritos, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos melhor, ou porque somos pior, não. Não é? Nós vamos chegar. E aliás, o Senhor Deus falou para Moisés, e Moisés repetiu ao povo. Quando Moisés dá o último discurso para entrar na Terra Prometida, aqueles de 20 anos para baixo que tinham saído, agora estão entrando, porque de 20 anos para cima tinha morrido no deserto por causa da rebeldia, Moisés fala para ele: vocês vão ganhar a terra, vocês vão entrar e vão conquistar. Não é porque vocês são os melhores, não. É porque Deus está honrando a aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, e o limite do pecado dos cananeus chegou até Deus. Não é porque vocês merecem, não. E aí Paulo fala, diz que a salvação é pela graça, ou seja, nós vamos entrar no céu, não é por nenhum sacrifício. Nós vamos chegar no céu é por graça do Senhor Jesus e por misericórdia. Graça, aquilo nós ganhamos o que não merecemos. Misericórdia, nós deixamos de receber aquilo que nós merecemos. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia se renova cada manhã. Então, isso não nos dá o direito de achar que a nossa adoração para Deus vai de qualquer jeito, não. A verdadeira religião não se apoia no medo, mas no amor a Deus, em gratidão a Deus pelo que ele tem feito, no desejo de estar com Deus, não é? O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para ele, para aquela geração, Deus só estava lá no templo. E os salmos apontavam para o templo. Salmo 20, o Salmo 22, 23, né? Você percebe que eles amavam estar. O salmista dizia: é melhor um dia nos teus átrios do que 1.000 dias fora deles. Agora é diferente a coisa. Agora nós podemos, Jesus vem através desse encontro com a mulher samaritana. Diz que é em espírito e em verdade, é no desejo de amar a Deus, apesar de fraco, pecador, miserável, teimoso, dá trabalho para a mulher, dá trabalho para o marido, dá trabalho para o pastor, mas Deus me ama e o que ele quer de mim não é a minha perfeição. Ele só quer encontrar em mim e você o que não encontrou lá em Israel. E o que foi que ele não encontrou Ismael? Ele sabia que aquele povo ia morrer no deserto? Sabia. Ele sabia que aquele povo ia adorar os deuses cananeus? Sabiam. Ele falou para Moisés: eu sei que eu estou ensinando, mas eles vão fazer, e eu vou levar eles embora, eu vou castigar eles. Mas por que então que Deus fez? Ah, porque Deus esperava neles, era somente uma coisa, um desejo de servir a Deus e de não fazer, um desejo de inclinar-se para Deus. Então, irmãos, apoiar a religião no medo do que Deus pode fazer lá no inferno não vai levar ninguém para o céu. E qual é a verdadeira adoração? Quais são as características, então, de uma verdadeira adoração? Jesus deixa claro, a gente pode usar até a lógica para isso. Jesus disse assim: olha, Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, não é? No momento que um homem compreende isso, irmão, no momento que a gente compreende isso, então uma luz potente invade nosso intelecto, não é? Paulo diz que uma das formas de adorar a Deus, resumindo toda a obra, Lá está lá no capítulo 12 de Romanos, de 1 e 2, não é? Renovar nossa mente, nosso entendimento, transformar o nosso entendimento. Rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Pega a massinha, pega aqueles brinquedinhos, estrelinha de criança, pega a massinha, joga dentro, empurra para dentro, você conformou. Aí você joga na mesa, a massinha fica com a forma da estrelinha. Agora o segundo verbo, mas transformai-vos. Você pega um monte de massinha, mistura e fica tudo uma mistura homogênea. Não é? Transformar o vosso intelecto, misturar a sua mente, suas atitudes com os princípios da palavra. Então, tudo que você renuncia, você chega como um cordeiro, joga tudo no altar. Renunciei para te adorar, Senhor. Então, se Deus é Espírito, como Jesus disse, se a adoração tem que ser em Espírito, se Jesus disse. Então ela não está limitada às coisas. Por isso que Deus condena a idolatria a ídolos, né? A coisas, a idolatria a pessoas, a ídolos, né? Deus condena, por quê? Porque adoração, isso era uma coisa que Deus disse: vocês não me façam ídolos aí, quando vocês estão na terra prometida. Não faz nada que é em cima do céu e embaixo da terra. Você pode ver que Deus bate isso diretamente no coração dos judeus, dos israelitas. Então, se Deus é Espírito, ele não está limitado a coisas, porque isso é contra e é um insulto à própria natureza de Deus. Segundo ponto, se Deus for Espírito e ele é Espírito, então a adoração não está limitada a lugares. Agora chegou, mulher, agora é. Nem em Gerizim e nem no Monte Sião, em Jerusalém. Mas é aonde, Senhor? Não está agora limitada a lugares. De maneira que é limitada a adoração a Deus, a Jerusalém, qualquer outro lugar, irmão. Você já pensou? Pensa um pouquinho comigo. Se o templo tivesse sido reconstruído após a destruição de Jerusalém, como é que a gente estava hoje? Teve uma aí que teve a capacidade de fazer um templo meio parecido com o de Herodes lá, e está aqui, está virando uma parecida dos crentes, de umas igrejas por aí. Você imagina se o templo lá fosse reconstruído? As caras, a quetaiada que ia para Israel, irmão, ia dar uma passadinha lá, irmão Cesário. Ia fazer umas. Balançar a cabeça lá na beirada do templo. Jesus disse um dia: está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que o templo. Sou eu, mulher, sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Então, se Deus é Espírito, não está limitado a lugares, qualquer lugar, onde você estiver. Aí o Senhor. E olha que Deus já falou através de Davi. Me lembro se é o Salmo 27, não me lembro agora o texto, mas 85, não me lembro. Mas o texto diz assim: perto está o Senhor daqueles que o buscam com sinceridade. Outra tradução, com honestidade. Outra tradução, com coração quebrantado. Perto está o Senhor, não é no lugar. O Senhor está perto, não é? Procure conhecer a doutrina da imanência de Deus, você verá e vai ficar assustado e vai ficar maravilhado. Outra coisa, se Deus é Espírito, a adoração que ele recebe vem de dons que devem vir ou provir do Espírito. Nós vamos começar agora a estudar uma lição, começando no ano passado, sobre os dons, né, os dons do Espírito. E eu fiquei muito tempo na minha caminhada cristã achando que os únicos dons espirituais eram lá de 1 Coríntios 12. Lá os nove dons, né? Não lembro se é nove, se é 12, que agora fez agora é um monte, né? E você, com calma, aprendendo através dos nossos irmãos, aqueles que se desbruçaram, aí você percebe que tem muito mais. Só em Romanos 12 tem uns oito de dons do Espírito Santo. Então, se Deus é Espírito, os dons que alguém pode oferecer para ele deve provir de Espírito. Agora, sacrifícios, não é? Boas obras, cuidar do próximo. O nome já fala, boas obras, de um crente que teme a Deus. Mas para adorar a Deus, precisa ter dons, precisa trazer. E é interessante, meus irmãos, que como Deus é Espírito e não faz acepção de pessoa, lá na lei já dizia: traz para mim um boi, traz carneiro, cinco carneiros. Pode ver, tem ofertas que o camarada levava cinco bois, sete, 12 ovelhas. E imagina para vocês o rebanho que chegava todo dia lá. Mas Moisés parece que pergunta para Deus. A Bíblia não diz, mas a Bíblia de Deus responde: Senhor, mas A pessoa sabe que vai ter o pobre. E se ele não tiver ovelha e boi para levar? Não tem problema não, Moisés. É só ir lá no campo, arma uma arapucazinha, pega uma pombinha ou uma rolinha e pode trazer, porque eu vou aceitar de toda forma. Então, enquanto o camarada chegava puxando aquele boi no meio do tabernáculo, no meio do, das cabanas, né? Das tendas, onde você vai? Vou adorar a Deus e vou levar meu bezerrão cerrado. E aí vem um pobrezinho com a pombinha aqui dentro da capa. Tá aqui, sacerdote. Cuidado pra não voar, viu? Foi o que eu trouxe para adorar o Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Deus, ele recebia como cheiro suave diante dele. Queridos irmãos, então, e para terminar, se os dons provêm do Espírito, os dons provêm do Espírito, vamos frutificar no Espírito. Pedir para que o Espírito Santo frutifique em nós o amor, a longanimidade, a paciência, a alegria, o domínio próprio. Disse Paulo, porque com esses sacrifícios Deus se agrada. Paulo diz que no culto cada um tem hino, tem salmo, tem um monte de coisa para chegar para Deus, para trazer para o Senhor. Mas tem que vir influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para terminar, meus queridos, a adoração autêntica, genuína, se dá quando o homem, através do seu espírito, o espírito do homem, né, ele pode chegar até Deus com essa parte imortal, encontrar-se diante de um Deus que é invisível, que está perto, e trazer a sua própria vida como sacrifício vivo, como adoração ao Senhor. Por isso que Paulo disse: rogo-vos, irmãos, que não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Apresentando o vosso corpo como sacrifício vivo. Assim, essa passagem termina com uma declaração muito interessante. Quando os homens daquela cidade, né, depois que estiveram com Jesus, que Jesus trata com aquela mulher e ela recebe uma palavra de bom grado, e ela vai então à cidade e proclama. Acho que foi a primeira missionária de Samaria. Vinde e vem conhecer um homem que me disse tudo a meu respeito. E não só isso tudo, ele me ensinou até a forma de chegar até Deus na adoração. Quando aqueles homens vieram, eles então testemunharam para a mulher: olha, mulher, nós cremos agora, não somente por aquilo que você disse para nós. Vou dizer que ela contou muita coisa lá na cidade, mas é por aquilo que nós ouvimos e vimos. Por isso Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o intermediador, eu vou agora trazer a sua adoração, mostrar para vocês que é possível chegar até Deus, o Criador, adorar em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, é essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração e o que eu quis compartilhar com vocês. Agradeço as orações dos irmãos, os irmãos que estão orando pelo meu amigo, meu irmão Robertinho e a sua família, e eu também estou orando pelos irmãos, né, pelo Eduardo, pela Mamavi, por aqueles que a gente sabe, muita gente, mas a gente não pode parar, a Igreja de Cristo não para. E nós vamos atravessar esse deserto e chegar do outro lado. Como diz lá o apóstolo João em Apocalipse: vamos cantar o cântico de Moisés lá na eternidade. Então, quando você tiver tempo, procura aí o cântico de Moisés lá em Êxodo. Você vai ver que melodia, que poesia, desculpe, riquíssima. E que é tão bom adorar a Deus com aquele cântico também. Pastor, Deus abençoe e que os irmãos continuem aí meditando naquilo que o Espírito Santo com certeza vai anunciar mais ainda ao vosso coração. Deus abençoe.